Todo dia temos um shiur, mas hoje eu gostaria de dedicar para a elevação da alma de Tal Bat Chaim, elevação da alma de Dona Teresa. E nós vimos estudando todas as quartas-feiras uma aula sobre filosofia, onde estávamos vendo sobre a alma, e vimos o que acontece, a alma divina, a alma animal, tudo mais. E na sequência, justamente, vem falando sobre a alma divina. E achei importante, quando a gente justamente está celebrando o Shloish Moji, como veio a calhar direitinho, e nossos sábios dizem que na prática se aprende do versículo que a alma é uma parte de Deus. Se diz o versículo, que nem fechei aqui, helek eloka. A alma é uma parte de Deus. Então, consequentemente, como a parte de Deus, do mesmo jeito que Deus é eterno e Deus é onipresente e tudo mais, vamos fazer um pequeno parênteses, um paralelismo com um bolo de chocolate. Quando a gente pega um bolo de chocolate, cada um dos pedaços que a gente for fatiar desse bolo, que vai ser? Chocolate, não vai ter outro sabor. E qual vai ser as características? A mesma do bolo todo. Então, uma parte de Deus tem as características de Deus, porque é uma parte de Deus. Então, se Deus é eterno, então cada uma de suas partes, cada uma das almas é eterna. Então, automaticamente, tudo que, vamos dizer, uma parte de Deus, tudo que se aplica, então é a mesma coisa. Consequentemente, quando nós falamos, então, de uma Neshama, ou de alguém que faleceu, nós podemos concluir claramente que a essência da pessoa é sua alma, seu ser, não é seu corpo. O corpo é, vamos dizer, a residência, onde se encontra, onde reside. E aí, isso que falece. Mas a essência da pessoa permanece viva. O seu ser, seus ensinamentos e tudo mais. Por isso que o Talmud diz, tzadik dit patar le dar avad. Quando falece um tzadik, a sua geração que perdeu. Por quê? Porque a alma está viva. Ela não perdeu nada. A geração que perdeu, por quê? Porque a gente perdeu a oportunidade de compartilhar. Nós perdemos. Para nós está difícil, temos a falta. Mas ela em si, a Neshama em si, está presente em todo momento. E não vou me estender mais. Não, falamos que vamos fazer um shiur, então vamos dedicar um shiur. Então, por exemplo, está escrito que, vamos dar um exemplo prático para começar, alguém nasceu numa família comum, simples, uma família, como se chama, uma família tipo, nada especial. Então, mas ele é uma pessoa dedicada, etc. Uma pessoa muito focada. Uma pessoa assim. Então, o que vai acontecer? Ele vai conseguir atingir determinadas metas, objetivos na vida. Hoje em dia, na sociedade que a gente vive, por exemplo, uma pessoa comum, certo? Pode nascer numa família muito simples, mas ele, se é uma pessoa focada, dedicada, devotada, ele vai conseguir muitas conquistas especiais. Devido a quê? A sua habilidade, sua capacidade e sua dedicação. Nada vem simplesmente por capacidade, você tem que se dedicar também. Então, hoje, por exemplo, ele pode estar satisfeito, porque se a pessoa ele conseguiu aquilo que ele queria, ele pode se sentir feliz, realizado, até a palavra. Ele tem todas as características para ter o que nós falamos, uma boa vida. Aí surgiria a pergunta, o que significa ter uma boa vida? Para muitos é um conceito definido subjetivamente. Não existe uma definição que significa ter uma boa vida. Depende, se vai perguntar para um médico, vai dizer medicinalmente, outro vai te dizer psicologicamente, outro psiquiatricamente, outro emocionalmente, outro financeiramente. E cada aspecto é um aspecto diferente que significa ter uma boa vida. Para cada um, subjetivamente, de forma individual, conforme seus valores, o que ele
valoriza mais.
Valoriza mais, onde ele faz mais questão, ele vai se sentir que tem uma boa vida ou não. As expectativas, as ambições. Então, por exemplo, uma pessoa que nos conceitos de hoje ele se garantiu financeiramente.
Sobrinho.
Com licença. Então, então ele simplesmente, ele já está numa situação se garantindo dele, de seus filhos, financeiramente. Então ele vai dizer, tem uma boa vida. Mas não necessariamente que ele se garantiu financeiramente, significa que ele tem uma boa vida. Mesmo que está, como se diz, não precisa mais trabalhar nem ele, nem os filhos, nem os netos. Mas ele também pode chegar e dizer, como se diz, a mão no coração, que ele chegou nessa situação ainda com mais um detalhe. Nunca prejudicou ninguém. Nunca lesou ninguém. Não somente que ele se dedicou, senão ele fez tudo de forma honesta, transparente, correta. Nunca decepcionou, defraudou e assim por diante. Não é que para subir foi pisando algumas cabeças. Ele teve uma vida. Então, ele pode se sentir também satisfeito no sentido. Aos olhos de todo mundo, ele vai ser considerado como quem? Uma pessoa feliz. Não falta nada, ele tem tudo. É muito comum hoje em dia a gente olhar alguém e sentir inveja. As pessoas invejam um outro, ou ciúmes. Para muitos existe o que chama mal olhado. Não conta muito porque os outros vão olhar, vão desejar, etc. Mas ele, dentro do coração dele, talvez se sinta que está faltando. E é normal, na vida a gente nunca atinge tudo. Nunca a gente se pode dizer, temos tudo. Sempre alguma coisa está faltando. Faz característica deste mundo. Nós vivemos num mundo que, conforme explica o Zohar, alma de Shikra, um mundo de mentira. Que significa? Não o que parece ser e o que é de verdade. Muitas vezes parece ser uma coisa e não é. Não tudo que parece brilha é ouro. A gente, principalmente nas emoções. Eu, lamentavelmente, todos devemos conhecer, eu conheço alguns casos, pessoas que têm tudo financeiramente, até têm uma esposa maravilhosa, filhos fantásticos, tudo mais, mas contudo, eu conheço gente que ajudou a segurar ele para não pular da janela. Não sei se dá para entender já. Financeira, empresarialmente bem sucedido, uma família maravilhosa. E se você parar para ver, a nossos olhos não teria motivo nenhum. Mas o cara não vê sentido na vida, o cara quer se suicidar. Então, ninguém sabe o que o outro sente. Ele sente uma sensação de que está faltando alguma coisa. Ele sente um vazio. Muitas vezes isso acontece. Talvez quem já passou por isso pode sentir com mais, ou pode entender isto com mais facilidade. Às vezes, para nós, ver o próximo, olha o carrão, olha isso, olha aquilo, e nós, a gente imagina, puxa, está tudo bem, tem casa na praia, casa nas montanhas, tem isso e aquilo, a gente vê o que ele tem. Mas não necessariamente o que ele tem, o que ele precisa, o que ele realmente valoriza. Quando ele estava praticamente no passado, lutando, ralando, seguindo o exemplo que estamos dando, então ele não teve tempo de pensar. Ele não sentia. Por quê? Porque estava lutando para conseguir conquistar um objetivo. Ele estava falando de uma pessoa que é focada. Então ele estava, nunca se deparou com isto. Mas alguma coisa lá no fundo está faltando. Ele nem sabe do que se trata. No passado, quando ele estava ocupado nas suas coisas, ele pensou que o que está faltando para ele é justamente a conquista. Na hora que ele vai chegar lá, vai subir no pódio, no primeiro lugar, ele vai se sentir, já está, não estou no top 10, estou no top 3, mais ainda. Mesmo assim, alguma coisa está faltando. E ele pensava que o que estava faltando, enquanto não chegava lá em cima, o que que era?
Chegar lá em cima.
A sensação, aquela adrenalina, vamos dizer. Mas agora que chegou, ele percebeu que não é isso. Por quê? Chegou lá em cima e ainda está faltando. Ainda alguma coisa está faltando. Então surge uma pergunta, o que que está faltando? O que que falta para muitas pessoas hoje em dia? O que que a gente não percebe que está faltando aqui? O que que provoca essa sensação de vazio, inclusive? Hoje em dia as pessoas se sentem só estando cercadas de um monte de gente. se sente in, eventualmente con algún vacío que no da para preencher. En relación ao, a perda de alguien, só para fazer paréntesis, uma vez aqui num Shiva eu estava falando sobre a pessoa que faleceu e sobre consolo. E logo depois uma pessoa veio conversar comigo sobre isto e me dizendo que não existe consolo. Nada que a gente possa dizer vai preencher o vazio. A gente pode te fazer sentir um pouco melhor, pode te fazer sentir menos, como se diria? Não diria menos feliz ou menos infeliz.
Menos sofrido.
Talvez nem menos sofrido. A gente pode te distrair, talvez. Desculpa a expressão.
Menos abandonado.
Talvez menos abandonado.
Que a perda se sente abandonado aí, os amigos se acertam.
Bem colocado.
Se sente
menos... Então, mas quando a gente fala que Deus te console, porque o único que pode consolar é Deus. Qual é o verdadeiro consolo? Vou falar até, no caso aqui, uma família que perdeu uma mãe, uma companheira, uma amiga, um exemplo e tudo mais. A única consolo qual que é? Que venha a Mashiach, que ela volta aqui. Não adianta te dizer que parou de sofrer, te pode deixar mais aliviado. Te dizer que parou de literalmente passar por dificuldades, que talvez levava em silêncio. Mas a gente quer que esteja aqui. E se é para pedir, a gente diz que esteja bem, com saúde, com tudo, do jeito que a gente chegou a conhecer. Então o único consolo é esse. O resto que podemos dizer é que palavras de talvez conforto, que é momentâneo. Pode sentir confortável, mas não consolado. A gente, lamentavelmente, o Baruch Hashem, Deus nos deu uma dádiva que é o esquecimento. De alguma forma a gente aprende a cicatrizar a ferida e seguir adiante. A gente aprende na vida a lidar com essas faltas. Mas não significa que está tudo bem. Porque na hora que lhe dá esses 5 minutos, eu acredito que não tem nada que possa preencher o vazio que ficou. Agora vamos lá, voltando ao que estávamos falando. Essa pessoa que tem um vazio e ela simplesmente no seu vazio não consegue, não sabe o que é que está faltando para ele. Então se explica que quem é o responsável desse vazio é a alma divina. Justamente a alma divina, a essência da pessoa. Ela é culpada. Por quê? Pergunta retórica que serve para eu poder beber um pouquinho.
O fato da alma está de certa forma desconectada, né?
Falta alguma coisa para a alma, né?
Porque na verdade.
Porque, por exemplo, materialmente o cara tem tudo. É a alma dele que está sentindo falta de alguma coisa.
Vamos lá. Há uma questão real. Nós. Na vida, a nível geral, nos preocupamos por preencher e satisfazer o que se chama nossa alma animal, nossa parte física. Mas do mesmo jeito que a gente alimenta nossa, e nutre nossa parte física, vamos fazer o mesmo com nossa parte espiritual. A gente é composto de corpo e alma. Ninguém de nós é um animal, simplesmente, que não tem esse lado espiritual, esse lado divino. Ser humano é ser espiritualizado. Muitas vezes nós podemos ver pessoas que saem à procura de alguma filosofia, de alguma crença, de alguma coisa que te dê um sentido. Por quê? Porque temos uma neshama. Porque temos uma alma que precisamos nutrir, do mesmo jeito que nutrimos nosso corpo. Isso é um fato. A gente se alimenta, está satisfeito. E nossa alma? A gente precisa, a gente sai do Shabbat revitalizado. Um dia de manhã, a gente começa o dia, coloca talit tefilin e fala um Shema Israel e uma tefilá, pelo menos que seja, a gente se sente que se conectou com Deus que transcendeu. Nós somos simplesmente correr atrás do quê? A gente diz, correr atrás do rabo, o cachorrinho que fica lá, poder ficar o dia inteiro, nunca vai alcançar. O que acontece? A essa alma, como falamos agora há pouco no início, ela é uma parte de Deus. Ela também tem, entre aspas, uma necessidade, um desejo de quê? De se elevar. A alma é por natureza. Ela quer se elevar. Por isso que é comparada nos livros a alma com uma vela. Por quê?
A chama só.
Uma vela, sempre a chama tende a subir. Você pode virar, a vela está de pé, você pode deitá-la, a chama tende a subir. E se você vai colocar ela virada ponta para baixo, não se chama ponta para baixo, mas virada ao contrário, a chama vai tentar subir, provavelmente vai queimar a parafina e a parafina vai terminar apagando a própria vela quando pingar. Mas o conceito qual é? Ela tende a se elevar. Qualquer situação, qualquer onde ela, na posição de colocar. Então, justamente, então, tem coisas que a nossa Neshama também tem de se elevar. E o que ela precisa não é simplesmente algo que se consegue em num restaurante ou numa loja qualquer que for. Um exemplo prático. A alma, quando a gente se dedica a algo espiritual, a gente tem um prazer diferente. Não sei se alguém aqui alguma vez, mas qualquer coisa que seja espiritual. Está trazido que o mais baixo dos prazeres espirituais, qual é? A música. A música é um prazer espiritual. Você ouve a música, você não capta, certo? É abstrato. Obviamente precisa de equipamento de som, e aí a gente vê equipamentos mais sofisticados, mais caros, onde tem um som com mais qualidade. Não é mesmo tocar um violino comum que um Stradivarius. Então, por quê? Pela qualidade do som e demais. E a gente vê uma diferença. E muita gente curte a música. Alguns vão conseguir curtir heavy metal, outros vão curtir música clássica. Um vai conseguir curtir pagode, outro vai curtir música hassídica. Porém, existe também dentro da música um sentido que te eleva. Agora, qualquer um que se eleva, ele tem um prazer, entre aspas, indefinido, porque é ilimitado. Quantas vezes qualquer um aqui gosta de, vamos dizer, agora terminou Pesach, comemos chametz, pizza. Quantos dias seguidos, consecutivos, você pode comer pizza? Quantos? Melhor ainda, 3 vezes ao dia, vai. Quantos dias?
2.
Quantos dias
viajando
você conseguiria?
Um mês, se você deixar.
Sim?
Sim, porque o resto só vai trocando o recheio de cima.
Não. Pizza. O mesmo prato, a mesma pizza.
Aí não dá, né? 2 dias.
Mas, o prazer, você tem prazer?
2 dias.
Alguém vai me dizer, eu sou louco por sushi.
Mas,
quantos dias ele vai comer sushi?
2, 3 dias.
Estamos falando café da manhã, almoço e janta, louco por sushi, vamos lá, dá tratamento, satisfação. Não adianta. Os prazeres físicos são desse tipo. Não podem te dar esse como chamar? Essa satisfação.
Permanente.
Não é. Por quê? Porque tudo que é físico também não é permanente. É proporcional. Faz parte da sua característica intrínseca. Esta alma simplesmente é comparada com uma criança que foi afastada dos pais, onde simplesmente, mesmo que ela vai conseguir todas as características, e você vai dar para ela um lar, como chama, um orfanato, e vai dar para ela tudo o que ela precisa, ela vai desejar o quê? Vai ter saudades dos pais. E ela vai querer ter seus pais. E esse vazio não vai se preencher. Tem um exemplo muito lindo. Na época após o Holocausto, muitas crianças foram dadas aos cuidados durante o Holocausto para igrejas, orfanatos onde tomaram conta delas. E teve um rabino não me lembro agora o nome dele, mas na época ele trabalhou junto com Joint na época e outras instituições, foram a recuperar essas crianças. E numa oportunidade ele foi num asilo, não sei como chama isso,
orfanato,
né? Um orfanato, mas de igreja, onde ele convento, onde foi resgatar todas as crianças que era sabido que foram depositadas. E o padre falou para ele: olha, não tem problema de devolver, só que você tem que me identificar qual é a criança judia. Se você identificar qual é a criança judia, eu vou te devolver, não tem problema.
Brit Milá.
Só que tem muitas famílias que fazem Brit Milá sem ser judias. O padre respondeu exatamente: isso não é uma prova. Pronto, bom, então vamos começar pelos sobrenomes. Feder. O padre respondeu: olha, tem família Feder na Alemanha, judeus, e tem família Feder nos judeus, não prova nada. E assim, como foram indo por vários caminhos, e o rabino não conseguia demonstrar. Ou seja, falou: você me mostra, me prova qual é, e eu te dou ele.
Shema.
E simplesmente, ele não encontrava nenhuma solução. Aí o padre deu um ultimato: olha, você tem até amanhã de manhã, depois de alguns dias, e eu vou aceitar. Depois disto, nossa conversa está encerrada e acabou. Aí o rabino percebeu e falou: eu quero voltar hoje à noite. Depois de que as crianças estivessem deitadas, depois de que a luz for apagada, eu quero voltar. Eu vou reparar do jeito que eles vão dormir. O padre não entendeu nada, deixou. E lá no orfanato tive uma vida normal. As crianças foram deitar. No meio da escuridão, o rabino entrou e começou a falar Shema Israel. Naquela hora, um grupo de crianças espalhadas começou a gritar: mamá, papá, sei lá o quê, tate, mame, bobe, vez vos, alguma coisa assim, onde eles começaram a ver, lembraram, alguma coisa deu clique. Ele falou: estas crianças são as judias, essas aí me pertencem. Na prática, quando você separa alguém do pai e da mãe, ele pode estar no convento, estar lá, tudo mais, mas na hora que chegou o Shema Israel, ele sentiu que se foi o tempo. Todos nós, de alguma forma, crescemos com alguma música de Ninar, Yiddish, ou sei lá o que, judaica, que ouvimos dos nossos pais ou dos nossos avós, algo que está lá. Podemos ter uma vida, etc., normal hoje em dia, mas quando a gente ouve, de repente desperta alguma, não sei se é a palavra melancolia, mas alguma coisa lá dentro. Tem músicas em Yiddish que eu não ouço nunca, mas eu me lembro de quando ia na casa da minha avó, do meu zei, dos meus avós, e eles cantavam para mim. E de repente, sabe, vai, acorda como se fosse uma faísca lá dentro, se transforma numa chama. Algo despertou. Acontece isso comigo. Creio que cada um de nós temos uma lembrança, alguma coisa assim, lá dentro. É simples. Vamos no dia a dia. De repente alguma coisa te fez lembrar da tua infância. Da mesma maneira como essa criança que foi separada dos pais. Ela está totalmente levando uma vida normal. Mas ela tem lá alguma coisa lá dentro que te vincula.
Assim, você acha que no tempo de hoje, que nesse galuto assim, que muitos pais nem Yiddish falam, nem não sei o quê, muita gente afastada, como é que uma criança...
Aí a importância que os pais têm.
Que tem que dar, né? Mas e se não dá? Como
é o que eles estão condenando os seus filhos. Tem pais que não necessariamente são religiosos, mas tem mais. Eu conheço mais que não tem dia e não são religiosos. Ou no conceito popular, vamos dizer, mas acho que tem uma espiritualidade muito forte. Não tem dia que a criança antes de dormir não beija Jesus. Não faz questão de que a criança beija Jesus. Aí você vê famílias que eu fui que levam a criança de noite por cima da Jesus, beija Jesus, falam só Shema Israel. A primeira linha antes de dormir, e botar a criança para dormir. Por proteção, por bênção, chama de cabala, não sei, chama do que você quiser. Conheço muitos. Então é uma forma da criança crescer com isso, faz parte dela.
Não, mas também vamos falar aqui, totalmente diferente. Como essa alma vai querer voltar para isso? Se ela nunca teve nada disso. É isso que
eu... Mas uma necessidade tem.
Ela vai,
tem um vazio.
Um dia ela vai ver isso.
Ela vai sentir que falta alguma coisa.
Ela vai entrar numa sinagoga sem querer.
Alguma coisa vai se despertar nela. Porque tem alguma coisa inata. A Neshama ela tem. A Neshama está lá. Agora você está, de alguma forma, deixando ao milagre. Agora a obrigação do pai é educar e ensinar a transmitir.
Sim, sim. Nós estamos falando da Neshama que é.
A Neshama está lá.
Mas pode nunca aflorar também, Rabino.
Pode não aflorar. Mas geralmente, mas alguma coisa está faltando. Alguma coisa está faltando. Ela não vai reparar, talvez o que seja. Mas de qualquer jeito, que estou dando um exemplo, através de exemplos do Shema Israel, ou de Benjamin Zuzá, etc. São exemplos que mostram só um detalhe. Como você pode ensinar alguma coisa que o dia da manhã possa ser o, como chama? O gatilho. O trigger. O gatilho. Que vai despertar, vai disparar aquela sensação. Às vezes vai ser de uma forma simplesmente natural, sozinho. Eu conheço pessoas que hoje em dia estão ligadas na religião, mas que procuravam alguma coisa na vida. Eu tenho uma pessoa que eu conheço bem, já tive muito mais contato com ela, porque frequenta uma outra sinagoga, mora em outro bairro, mas ela já passou por Mesa Branca, Umbanda, do que você quiser. O que você quiser. A procura de alguma coisa. E de repente, um belo dia, começou a frequentar umas palestras que achava que era de Kabbalah, que era de Torá, e descobriu e mudou a vida. E às vezes a pessoa está procurando e não encontra. É verdade. Às vezes você passa a vida inteira e não encontra. Tem gente que procura a vida inteira e não encontra.
Mas nós estamos falando de...
Não todo mundo é conde de Monte Cristo.
Mas você também tem um grande problema, que você tem dentro da própria alma da pessoa, tem o lado positivo e o lado negativo, como tudo na vida. E o lado negativo, às vezes, te empurra para você fazer outra coisa para tentar suprir essa necessidade que você tem. E que não, e talvez seja a religião, mas ele não acha. Ele vai a vida inteira ficar buscando e não acha.
Por isso que eu estou dizendo.
Ele procura religião.
O que eu falei?
Ele procura
alguma coisa.
Mas ele não sabe como.
Ele não sabe do quê?
Ele não sabe de onde ele veio.
Ele não sabe o que é. É verdade.
Ele sabe que tem um vazio.
Sim.
Não teve uma história que o Rabino Ashkenazi, chefe de Israel, se sentiu, contou para Obama a história de como ele foi libertado do campo de concentração do Rabino, que era capitão, e lá ele acabou descobrindo que o Rabino... Que
sim, o, saiu no Estadão semana retrasada.
Ele
contou a história...
Ele contou a história e...
No dia... seguinte ao falecimento do Rabino, sem saber que aquele Rabino é o Rabino Shachar.
Então,
do Bronx.
Parece que foi inclusive o serviço de informação, porque quando ele contou a história para Obama, os serviços de informação dos Estados Unidos foram averiguar e trouxeram a informação para ele que ele havia falecido. Do nada, aconteceu em 1945, nós estamos em 2013, 45, 44, não lembro o ano.
45 também,
agora. 45, provavelmente. Ele foi lá e contou a história para Obama, sentiu essa necessidade, pô, o Schwarzer, que tem mais que ser para os Estados Unidos, quis contar que o cara era rabino, capitão do exército americano, que estava ali, libertou os eudis do campo de concentração, e assim, não foi quase que na mesma época do falecimento. Foi alguma coisa que ele atribuiu interno, depois eu vi na internet, que ele mesmo atribuiu de alguma coisa inexplicável.
Mas isso, tudo isso daqui...
Tirado por acaso.
Tá bom, mas de alguma maneira nós ainda temos a pergunta do André. Você pode passar a vida inteira à procura sem saber do quê? É verdade. É verdade. Muitas vezes as pessoas sentem que precisa de alguma coisa e não descobrem o que é. E muitas vezes vai na sinagoga... Acontece, já me aconteceu de conversar com pessoas que dizem, Davi, eu vou na sinagoga e não me sinto que encontro aquele assunto. Só que entro na sinagoga também, como espectador. Tem pessoas que vão na sinagoga como espectador. Não é um momento onde se comunica com Deus. Não tem que se comunicar com Deus necessariamente com Sidur, não necessariamente cantando as melodias do povo, da comunidade. Não. Mas ele entrou na sinagoga, ficou batendo papo, saiu da sinagoga, batendo papo. Ele entrou na sinagoga como entra no clube, no cinema, no teatro, no shopping. Estou te falando um exemplo prático. Se nós falamos de espiritualidade, entrou num lugar que o objetivo é espiritualizar, mas ele entrou lá, como entra em qualquer outro lugar. Então depende de como você também vai.
Que não tem interesse.
Exatamente, não, por isso eu digo. Então, vai dizer, ó, fui lá há muito tempo e não encontrei.
São duas horas,
vou te falar uma coisa. Eu não vou mudar exemplo, mas eu já falei um monte de exemplo. Desde que eu nasci. Obrigados em alguma e por vontade própria em outra. E eu te dou uma, assim, eu acho que às vezes você entra numa sinagoga que você fala, eu estou num lugar completamente fora do meu habitat. É pior do que na minha casa. Isso pode acontecer, porque você chega lá e fala, eu não me identifico com nada, não tem absolutamente nada a ver comigo esse lugar. E você vai numa outra sinagoga que você se sente acolhido, que você se sente num lugar próprio, num lugar que te dá uma base. Então isso é um grande... Às vezes a pessoa fala, ele entra lá e conversa e sai, porque ele entra lá e conversa e sai. Eu vou em sinagogas que às vezes eu vejo... Eu fui numa sinagoga que começaram a gritar com as crianças que estavam no Shabbat. Desculpa, Abino, eu prefiro ficar na minha casa com os meus filhos, do que levar meu filho num lugar que eu, um rabino ou pessoas que fazem o culto acontecer, fazem isso. Então, a pessoa foi lá, ela vai conversar, ela vai embora e acabou. Porque para ela perdeu a oportunidade de achar um caminho.
Mas talvez, eu não quero defender ninguém, porque ninguém precisa ser defendido, ninguém está sendo acusado. Mas aquele rabino, ele lidera uma comunidade onde a motivação das pessoas é vir rezar. E as crianças, no caso, vai interromper, vai atrapalhar. Então, se você tem uma criança que não se comporta, ou não, você não ensinou teu filho a comportar-se, então, é verdade, você não se importou, não ensinou teu filho a se comportar, mas saiba que teu filho está atrapalhando outros. Não necessariamente você. Quando teu filho fala, papai, 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 papai...
Meus filhos não
estão. Não estou dando um exemplo prático. E teu filho vai lá, papai, 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 e você não se importa, você se concentrou na fila, você está lá com Deus ligado e você não consegue ver teu filho chamando papai. Mas o teu filho chamando papai atrapalhou a reza de todo o resto. Tem vezes que você está numa reunião e um celular está tocando, vibrando lá. Não toca a campainha, vibrando. E você está na mesa, sabe fazer aquele. A mesa fica irritante. E a pessoa não é capaz de sequer, sabe, apertar o botãozinho para que ele pare de tocar. Ele não se importa, realmente ele está concentrado, mas distraiu o resto da plateia. Isso daqui atrapalha o resto. Então você existe um entorno numa sinagoga. Só estou querendo te explicar que talvez a motivação desse rabino é nobre. Tem sinagogas, por essa razão, a nossa, por exemplo, que tem monitores para as crianças no Shabbat. Então você vem com as crianças. Tem pais que não mandam as crianças para os monitores e deixam fazendo bagunça. Tem pais que mandam as crianças gostam e tudo mais. Tem vezes que a criança chega por primeira vez, não se identifica, não sabe o que tem vergonha. Então o pai tem que ensinar. Olha, tem lá atividade da anguloseima, isso, aquilo. Conta a historinha, a criança se sente atraída.
Eu não quero entrar no mérito da questão de você, do rabino virar para mim. Só que eu acho para mim, na minha opinião, desculpa, a coisa mais bonita que você tem em uma sinagoga, a hora que você coloca um menino que acabou de fazer bar mitzvah ou uma criança cantando alguma coisa numa festa, nada você vai trazer para uma sinagoga e a congregação vai crescer. E nada mais no judaísmo, para mim pelo menos, do que uma criança saber que ela está inserida a um contexto. Então neste caso...
Mas para ela estar inserida, ela vai ficar quieta. Ela vai...
Então, quieta, eu vou só ter... Só quero voltar no tema.
O ser humano em geral, ele tende a precisar preencher esse
vazio.
Seja no judaísmo, seja de alguma outra forma.
Ele tem uma necessidade.
É isso, tá claro. Nunca...
Mas espera aí. E aí vou vir de encontro ao que você falou. A criança inserida, isso é o que nós falamos antes. O pai que ensina a criança o Shema Israel antes de dormir. E a criança, para estar inserida, o pai tem que trazê-la. Para a criança, então, para ela poder sentir-se que isso é o que preenche eventualmente seu vazio. Agora, caso contrário, todos temos o vazio. E todos procuramos, do mesmo jeito que alimentamos nosso corpo, certo? Alimentamos a alma. E nós devemos fazer isso, no mínimo, na mesma proporção. Do mesmo jeito que cuidamos, spa, academia, medicina, e quando temos doenças, etc., do nosso corpo, devemos também cuidar da nossa alma. Hoje em dia cuidamos do nosso corpo, não cuidamos da nossa alma. Em linha geral, a sociedade, estamos preocupados com a academia, temos tempo para ir para a academia. Estamos preocupados com nossa qualidade de vida, temos tempo de final de semana para um, para o sítio, para a fazenda, para a praia, para onde for. E assim por diante. Mas para a nossa parte espiritual, que o que a nossa fonte de energia que nos motiva, como começamos falando, da pessoa que focada, chegou, conquistou e alguma coisa está faltando. Aquilo que motiva, isso você não preenche. Você pode viajar por todos os hotéis do mundo, 6 estrelas, viajar de primeira classe, mas não vai te satisfazer. Você ainda vai estar procurando, vai ter que conhecer novos lugares, vai se maravilhar com grandes templos barrocos na Europa ou sei lá o quê, mas não vai te preencher sequer de perto como pode te preencher uma satisfação. Eu acredito que não tem nada mais, não sei se a palavra é gostoso, mas quando você chega à noite em casa e vê teu filho dormindo, deitadinho, dormindo no bercinho dele, nada mais puro, que te dá uma paz. Você vê teu filho em paz, dormindo bem na, no bercinho. Quando ele cresce, ele te deixa de nervos a fio, mas o conceito é que isso é uma paz que você não encontra em lugar nenhum. Pode procurar e pode viajar o mundo inteiro. A maior exemplo que vai te dar satisfação é uma coisa dessas. Pode dar um beijo, ou quando ele vem sozinho, te dá um beijo.
Agora, esse preenchimento espiritual se dá de várias formas. Né? Pode se dar, como foi falado, com música, independente do estilo. Pode se dar com silêncio, vendo uma criança dormindo.
O silêncio é o meio.
É meditação.
O silêncio é um meio. O silêncio não te dá nada.
Não?
O silêncio é um meio.
Não, mas você...
O silêncio te permite...
Escutar só a tua respiração, o silêncio... Todo o conceito de meditação. Ah?
O silêncio te permite refletir, meditar, pensar, observar. O silêncio é um meio.
Mas não é o silêncio que te levanta.
O silêncio não faz nada. O silêncio por si só não faz nada.
Já diz,
não sei, né? Se entendeu.
O silêncio não é nada.
Mas eu queria só colocar o seguinte. Esse preenchimento...
A voz não é a mesma coisa que a música?
Não.
Não é um som?
Pode ser.
Você nunca ouviu uma música que te...
Você entendeu? Você pode ver um filme que não tem absolutamente nenhuma música e que te levanta...
Mas uma cena com a qual você se identificou.
Mas então, a música provoca um símbolo, assim, o silêncio é linear, não, essa é a diferença.
É morto?
Sim. É a ausência de um som.
É meio.
Não, mas não somente. Ele não tem vida. É uma questão real. O silêncio não tem vida.
O
morto não faz barulho. Se o morto fizer barulho, eu vou estar com problema.
Agora, esse preenchimento espiritual pode se dar de várias formas, né? Ou seja, realmente, às vezes a pessoa vai numa sinagoga e ele não sente, talvez, este preenchimento que às vezes outra pessoa sente, sabe, escutando o barulho do mar. Sei lá, Isso é compreensível também, ou seja, que existem vários caminhos para se conectar com a sua chamada. Né?
Mas isso te permite, talvez, transcender, mas isso depende de você. No momento que você está, a característica que você está passando, ou as emoções que você está carregando, depende de cada um. A gente, às vezes, vai num spa para quê? Para desligar. Mas... Tem gente que vai, por exemplo, tem gente que vai na sauna. Porque a sauna é um momento onde ele se encontra a sós. Isso eu vi do Rabino Tversky. Não sei se alguém conheceu. Ele teve deu umas palestras aqui no Brasil. Não, ele falou no sauna.
Ele ficou sozinho com ele mesmo.
Quando ele ficou sozinho com ele mesmo. Tinha uns banhos em Yamamela, no Mar Morto. Ele estava lá no Mar Morto. Ele tinha 40 anos na época. Ele era um grande rabino.
E ele é psiquiatra.
Aí ele ficou consigo mesmo.
De Londres?
Tinha que ficar nos Estados Unidos, de Milwaukee. Ele, 40 minutos, ele tinha que ficar 15 minutos consigo mesmo, em um banho, tipo um banho termal. Falou que depois de 5 minutos estava desesperado, porque foram um desespero que ele estava 5 minutos a sós com uma pessoa que ele detestava, que era ele mesmo. Vocês estão rindo, e aí ele percebeu que ele não estava contente com sua vida. Ele foi, quando voltou para os Estados Unidos, ele abdicou do rabinato e foi estudar medicina. Porque ele, como rabino, ele cresceu ao lado do pai dele, que era um grande rabino também, e o pai dele fazia o serviço de visitar muitos hospitais, e ele se identificou com isso. E ele sentiu que a pessoa que ele se havia transformado, ele detestava, não queria ser isso. Isso não dava para ele nada. Ele hoje em dia é um dos maiores psiquiatras do mundo. Ele veio aqui no Brasil, deu palestra de psiquiatria na Escola Paulista de Medicina, e você vê um barbudo, uma barba maior do que a minha. Ele esteve aqui um Shabbat inteiro aqui na sinagoga. Fizemos um jantar com ele, foi uma maravilha. E ele deu esse exemplo. Quando ele mudou a vida dele e chegou a ser, justamente focou naquilo que ele dava satisfação, e escreveu dezenas de livros de psiquiatria baseados na Torá, que são lidos por médicos de qualquer tendência, de qualquer filosofia, de qualquer religião no mundo inteiro. Uma das maiores autoridades que tem na matéria no mundo. E ele simplesmente, ele diz, os 15 minutos mais intermináveis da minha vida. Depois de 5 minutos já estava desesperado para sair de lá. Mas ele tinha que fazer aquele, como chama? Aquele banho termal. Muitos vão, por isso que comecei dando, muitos vão na sauna para encontrar a turma de amigos. E muitos vão na sauna para simplesmente se relaxar. Ele foi fazer um banho com o objetivo de, não sei de que era, não me lembro do que era.
Sozinho, né? Tinha um
mas era sozinho.
Ele tinha que seguir um circuito lá.
Exatamente.
No circuito tinha
ele contou isso na Hebraica, com o teatro da Hebraica lotado, com telão fora. Uma coisa de loucos quando ele contou isso. Quantidade de gente que teve. E ele realmente, ele contou essa cena da vida dele. Então, muitas vezes, muitos, por isso eu digo, você falou da sinagoga. As pessoas vão no spa, num sauna, lá no Mar Morto, num spa, com objetivos diferentes. Então, peraí, então, a pessoa também vem na sinagoga. Qual é o objetivo que ele vem na sinagoga? Para que vem? Às vezes você vem por obrigação, porque tem que vir, todo dia tem que vir na sinagoga, 7 dias por semana. Às vezes a gente vem com vontade, e a gente vem porque tem que vir. E não necessariamente vai ser aquela experiência edificante. Mas você vai ter, desculpa, com tudo, você vai ter a satisfação de ter cumprido com a obrigação, de alguma maneira.
Agora, considerando a necessidade que o ser humano tem de preencher essa questão da alma, esse vazio, também é compreensível uma pessoa que prefere dedicar meia hora do seu dia, por exemplo, ao invés de ir na sinagoga, ficar de frente para o mar, ou não, para um judeu.
Para qualquer um, é um meio dele meditar e refletir.
Ele se sente mais elevado.
Pode ser que ele, no frente ao mar, ele vê as ondas, que é uma coisa que constantemente.
Também.
Mas o conceito, estou tentando interpretar, o mar também te reflete. Além da meditação, o mar te reflete ao interminável, que seria o eterno. O mar, você vê o firmamento lá, o horizonte lá, você sobe mar, algo que não acaba nunca. Talvez te remite um pouco, se não estamos acostumados, que todo o nosso mundo tem uma forma, tem um limite, tem começo, início, meio, fim. E de repente o mar, você não vê o fim, está lá.
Tem força.
Bom, entendi, tem força e tudo mais.
Essa pergunta, não pode ser o diabinho
talvez
que
sim.
Tá dentro dele que vai vir para perto do mar e vir para a sinagoga?
Ah, e é válido. Mesmo
pode ser, dizer. Mas é.
E é válido, mesmo como eu disse. Se ele se sente mais conectado...
Se essa pode... forma que te conecta com Deus, vai em frente. Nós temos um meio de conectar com Deus através dos olhos ensinados, através do Minyan. Um grupo de 10. Quando você tem esse quórum, nossos sábios nos garantem que o que você pedir vai ser aceito. Por quê? Que é um baixo assinado. Quando você se conecta com Deus individualmente, ninguém diz que você não está se conectando. Talvez seja uma experiência edificante muito grande. Mas Deus vai dizer, peraí, Javier quer falar comigo? Quem é Javier? Por que eu vou atender ao Javier? Por que eu vou dar ouvidos ao que ele me pede? Agora, quando você vem dentro do Minyan, independentemente de ser na sinagoga ou não, tem a força do menino como um baixo assinado. Você não fica analisando quem é cada uma das assinaturas.
Tudo bem, cada um.
Não, estamos falando do conceito da força do menino. Agora, da mesma maneira, mais ainda quando você faz numa sinagoga. Nossos senhores nos ensinam por quê? Quando eu estou rezando em casa com um menino, eu tenho muitas mais coisas que eventualmente me distraem. Mesmo que tenha menino, por exemplo, quando você vai no Shiva. Mas você está na sinagoga, um lugar que já é predisposto para tefilar. Um lugar que você já vai com uma aura diferente, tem menos coisas.
Agora você matou a questão. Um pouquinho atrás você falou expectativa, agora você falou predisposto. São essas duas variáveis que definem tudo. Qual é a sua expectativa
e qual é a predisposição que você tem para alguma coisa.
Concordo contigo, mas é verdade. Mas é verdade, por isso que falei, por isso que admiti, e falei que muitas vezes você vem na sinagoga, vem porque tem que vir, então realmente você vai sentir com a sensação de
com
a obrigação.
Baixa, ou com expectativa nula. Eu estou indo, mas.
Estou indo porque eu vou encontrar com a turma.
Estou predisposto. Ah, não tem nada, eu vou, mas eu sei que o Rabino vai falar a mesma história, que vai ser um chato. E tem vezes que eu vou neutro. A minha expectativa é baixa, mas positiva. Eu estou apostando, eu vou na boa. E aí, talvez aquela mesma história me encanta. Então são essas duas variáveis, né?
Não, eu concordo contigo. Por isso que às vezes nós temos que estar constantemente, como chamar, de alguma forma inovando, procurando parábolas e tudo, para de alguma forma te chamar a atenção, te atrair, te despertar.
Porque depois porque... você vai há muito tempo numa sinagoga, você é como, o Rabino é um professor. O professor sempre é sacaneado. No terceiro dia de aula, os alunos já sabem tudo o que ele faz. E ele não sabe nem o nome dos alunos. Imaginou o cara vai na sinagoga há 10 anos. Quando ele for falar com a Paraxá, se ele não tomar cuidado, a Paraxá é a mesma, que ele pode mudar a interpretação.
Não, essa é a questão. Concordo contigo, mas uma questão importante, uma pessoa me falou isso semana passada. Falou, Rabino, estou vindo há quase 10 anos, é incrível que cada vez...
Estava falando de você.
Não, mas a pessoa falou, incrível que cada vez eu descubro a Paraxá como se fosse uma novidade.
Tá ótimo.
Porque essa magia do judaísmo.
Porque se fosse ator, igual, ele ia estar 10 anos aqui.
É que nem o cara que vai todo dia no restaurante. Eu quero terminar, dedicar mais alguns instantinhos para terminar pelo menos a ideia, porque... Então, a alma divina, justamente, ela está focada não nesse mundo físico, senão em transcender, num mundo um pouco mais espiritual. E ela não tem prazer, então não vamos satisfazê-la com egos, com ambições, com vaidades que temos aqui nesse mundo. Essas são características da alma, vamos dizer, física, alma animal do nosso corpo. A alma divina, ela sempre precisa que se elevar. Ela precisa transcender. A elevação significa o quê? O que entendemos por elevação? As pessoas, quando falam de elevação, isso é comum, as pessoas dizem, Deus está nos céus. Isso é uma forma figurativa. Mas a ideia de se elevar é aqui mesmo. É como se fosse uma outra dimensão. Aqui mesmo onde estamos aqui nessa mesma sala. Não significa que temos que subir no telhado. Isso não é se elevar. Se elevar é dar um sentido diferente na tua vida. Que nem a chama. A chama continua estando aqui, mas tende a se elevar. Mas está aqui. E a elevação acontece aqui mesmo. Nós devemos simplesmente, através da educação que damos a nós mesmos, nós também nos educamos. Se meu pai não me deu educação, um exemplo que você falou antes, os pais que não educaram seus filhos, eu posso dizer, aliás, costumo dizer, muitas vezes a pessoa fala, uma pessoa de 40, 45 anos, 50 anos, 30 anos, me diz, meu pai não me ensinou. Falei, olha, o que você está fazendo é muito feio. Primeiro está procurando justificativas, segundo está culpando o teu pai. Você não tem idade para culpar teu pai, agora você é responsável. Não adianta dizer, meu pai não me ensinou. Teu pai não te ensinou uma profissão e você foi aprender sozinho. Teu pai não te ensinou a dirigir e você foi em uma autoescola, eventualmente. Teu pai não te ensinou um monte de coisas que você aprendeu sozinho. Essa desculpa pelo judaísmo de teu pai não te ensinou valia até os 13 anos. Depois dos 13 anos você é responsável por si mesmo. Se você não quer 13, volta 18, volta 25, volta 40. Não entendi. Tá bom, eu acho que é uma questão, cada um. Meu pai não me ensinou como ganhar dinheiro. Como a maioria das pessoas, o pai não ensinou. Você fala de exceção. Ou você fala de, o pai leva ele e bota na loja. Massari. Mas o conceito é simples. Teu pai não te ensinou, mas você foi aprender. Isso que eu quero dizer.
Aí estão
tá teus méritos. E você constantemente aprende. Aí depende de você. Dizer meu pai não me ensinou não é justificativa para um homem. Isso não justifica nada. Meu pai não me ensinou a N coisas e eu aprendi sozinho. Certo? Teu pai não te ensinou a usar computador, como ninguém de nós. Porque na época que a gente tinha idade não existia computador. Mas todos nós aprendemos a mandar e-mail. Ou seja, tem uma questão simples. Pode ser que a gente não entenda de programação, mas nós sabemos mandar e-mail. É um fato. Viva Bill Gates e Steve Jobs. Não, Steve Jobs não vai viver. Mas, então, mesmo Se a pessoa cresceu faltando fé para ele, ele foi educado dessa maneira, certo? E nunca ouviu sobre Torá, sobre Mitzvot, que foi o exemplo que falamos agora há pouco. A alma dele ainda está carente. A alma dele ainda tem fome. Ela vai, pode entrar em qualquer situação espiritual e sentir prazer, se sentir satisfeita. Por quê? Porque não depende. O que nós falamos, o pai que educa seu filho é um meio, uma ferramenta, um elemento a mais que ele pode dar. Não toda pessoa está consciente de que isto que pode faltar para ele, que isto que pode satisfazê-lo, que pode dar para ele um sentido e uma... A palavra é sipuk, tipo satisfação, te deixar satisfeito. Oh, agora estou bem, estou em paz. Quando você está satisfeito, você se levanta, você está com fome, está faminto, você está meio nervoso, está na fila do restaurante esperando 2 horas para uma mesa, está alterado, sei lá, para comer pizza ontem à noite, quanto tempo esperou. Então, simplesmente, mas quando você depois termina de comer, agora está tranquilo, traz um cafezinho, agora já não tem mais presa, aí pode ficar, ah, tem outro na fila, que ele espere, eu estou agora... Simplesmente, quando você conseguiu o que você queria, você sente aquela satisfação. Da mesma forma, podemos nos apoiar disto, que isso pode ser uma coisa que, entre aspas, é como se fosse um milagre. Encontrar. A pessoa tem que ir buscar. A pessoa tem que saber que se ele tem alguma falta, tem que procurar preencher o vazio dele. A maioria das pessoas preenche com terapia. Certo? Para que não cobra consulta. Mas é verdade, as pessoas procuram por quê? A terapia. Para poder encontrar aquilo que está faltando, aquele equilíbrio que chamaríamos, entre aspas, psicológico e emocional. Não que não existe. Não que não existe componente químico, eventualmente e tudo mais. Lógico que existe. Não é blefe, não é balela. Mas muitas vezes a pessoa pode preencher isto muito mais fácil com coisas mais suculentas espiritualmente falando.
O Maneshama tem um limite de satisfação ou ela é sempre insatisfeita?
Não é sempre satisfeita.
Constantemente
quer mais.
Busca mais. Então ela é insatisfeita.
A vela para se elevar precisa de mais... além do oxigênio, precisa mais... Não, mais parafina. Mais óleo, mais azeite. Não, é precisa constantemente.
Existe limite. Não,
você,
existe limite.
Você jantou ontem à noite?
Sim.
Mas tomou café hoje de manhã?
Também.
Ah, tá bom. Da mesma forma. Não. Você ontem estava satisfeito?
São necessidades diferentes.
Não entendeu?
Uma é física.
Você não entendeu? Constantemente precisa. O que foi suficiente para ontem não serve para hoje. Tenho que dar mais um pouco. Isso que eu quero dizer. Não é que fui na sinagoga uma vez, no Yom Kippur, agora até, como diz no Kol Nidrei, mi Yom Kippur em Zé, adi Yom Kippur em Mabale, no Letová. Desde Yom Kippur até o próximo Yom Kippur. Já.
Mas tem gente que é assim, galera.
Tá bom, se para ele é suficiente.
Muito. Depois ele não se preenche, então.
Peraí, se para ele é suficiente.
Ele
tá calma, preenche, calma,
é
não tô.
Eu
não tô questionando. Se para ele. Ou talvez ele pense que tá satisfeito. Eu não vou questionar.
Só que ele está satisfeito em outro patamar.
Eu não estou questionando isso.
Vai sentir vazio mais também.
Mas nem a
Não vamos.
Ou você tem que fazer, ou você não tem que fazer.
Perdão.
Se o cara está satisfeito, tá bom, ele está satisfeito. Você também está satisfeito, você comprar uma Ferrari. Eu garanto que daqui 2 anos você vai descobrir que tem uma Ferrari melhor. Mas eu falo, peraí.
Não precisa de 2 anos. Vou hoje em dia não precisa de 2 anos, mas vamos lá.
Se ela não for automática, vai dar dor de cabeça.
Vamos lá. De todas maneiras, quero só para concluir. De todas maneiras, daqui vem a sensação de falta de alguma coisa, que você nunca está satisfeito também. Falta alguma coisa. Porque nós, do mesmo jeito que você falou do exemplo da Ferrari, qualquer coisa, sempre falta aqui alguma coisa que não te dá essa paz. Porque sempre falta alguma coisa, te deixa inquieto. Sempre pode ter um carro mais moderno, sempre pode ter um celular mais moderno, um computador. Nos últimos anos a gente vê que, e cada dia é mais rápido o avanço da tecnologia. Mal saiu o iPhone 5, já saiu o Samsung 4, né? E assim por diante, sem fazer propaganda de ninguém. Mas ou saiu o Nexus agora com o novo Nexus 4, com a nova tecnologia do Android. Davino está por dentro. Então, também, no resumo das coisas, no resumo das coisas, isto de que é? Isto é um exemplo de quê? Do apetite que a pessoa tem. O teu apetite te deixa inquieto. Do mesmo jeito que a fome te deixa inquieto, o teu apetite espiritual também te deixa inquieto. Então pode ser, como bem disse, ou você tem... para alguém pode ser suficiente vir neste Yom Kippur, vir ao próximo Yom Kippur, para ele é suficiente, ele não se sente inquieto, tá bom, para o nível dele é suficiente, tá, não é, é a conexão dele com Deus. Nós temos obrigação de pôr tefilim todo dia, é um outro patamar. Não estamos falando de nossa obrigação, estamos falando de nossa necessidade manifesta. Talvez ele tenha necessidade, mas não está manifesta. Por quê? Porque ele está como um diamante. Um diamante bruto tem que ser lapidado. Enquanto não for lapidado, você não precisa polir, não precisa limpar, não precisa fazer nada. Na hora que ele for lapidado, aí você tem que preservar. Por quê? Porque requer outros cuidados. Quando é uma pedra bruta, podia deixar na mesa, ninguém vai tocar. Na hora que está lapidado, é bom você colocar num cofre, porque senão vai sumir. Então, requer outros cuidados. É simples.
Eu vou te fazer uma pergunta.
Para terminar, e depois fazer nossas perguntas. Por esta razão, quando pessoas tentam estudar um pouco de Torá, certo? E cumprir alguma mitzvah, ou respirar um pouquinho de ar de judaísmo, de alguma forma, ele sente muitas vezes uma sensação diferente. Por quê? Porque você sente uma paz de espírito. Quando do mesmo jeito você tem uma paz no estômago, quando terminou de almoçar, você tem uma paz de espírito. Às vezes, quando conseguiu. Às vezes, pessoas que não sentem isto, pessoas que não tiveram, de alguma forma, esse manifesto. Não é uma regra. Não que é bom para mim e me deixa me satisfeito, vou deixar você. Mesmo assim, na Torá temos vários aspectos. Tem pessoas que sentem prazer de estudar coisas que são espirituais, como falando de almas. Tem pessoas que sentem prazer estudando sobre Kabbalah. Tem pessoas que sentem prazer estudando um trecho do Talmud, onde tem dois sábios discutindo, se debatendo, e é questão lógica, racional. Cada um de alguma forma, mas o denominador é comum. Por quê? Porque você está se conectando com algo que é superior. É Deus. A consciência de satisfazer a tua alma espiritualmente.